Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, seu podcast semanal de revisão e atualização em clínica médica. O meu nome é Lucas Cirilo.
Meu nome é Pedro Magno.
Meu nome é Cauê Malpig.
E a gente está reunido aqui hoje para falar sobre dor torácica, não é mesmo?
Exato, Lucas. Esse tema que volta e meia vem aqui no TDC, né? É uma coisa muito comum. A gente já teve caso clínico, já comentou várias doenças aqui que causam dor torácica, mas a gente quis trazer esse formato que a gente já fez algumas vezes, que é de condutas no pronto-socorro, né?
Isso, a ideia aqui são então três casos clínicos para a gente abordar sindromicamente o atendimento de uma dor torácica no pronto-socorro.
É como se a gente estivesse num pronto-socorro enviesado, Cauê, onde o pessoal só deixa liberar a ficha quando tem dor torácica, tá?
É isso aí, Pedrão. Aí fazendo um compilado de alguns episódios do TDC, né, que a gente já teve bastante episódio que incluía dor torácica, né? E também estamos falando um pouco disso hoje para falar do curso de pronto atendimento também, né, Pedrão? Que vai estrear aí nessa quinta-feira pré-Black Friday, né?
Exato, cara. O TDC está preparando uma Black Friday, assim, recheada, onde você, além do curso de pronto atendimento que está sendo relançado, incluindo novas aulas aqui, a gente vai também fazer descontos especiais para o curso de antibiótico terapia, para o curso de gasometria e para o guia TDC, tá? Então, ouvinte que quer terminar o ano garantindo um curso do TDC, essa é a oportunidade, vão ser os menores preços. Lembrando que se agora não for um bom momento para você assistir o curso, garante o curso agora e você vai ter um ano para assistir ele. Então você pode assistir logo depois, um pouquinho mais para frente, quando você tiver um pouquinho mais de calma. Mas garante esse preço porque vai ser, é aquele preço de fim de ano que é para rapar e pegar quem chegar primeiro.
Isso aí, não percam então a live de lançamento do curso de pronto atendimento, terceiro curso de pronto atendimento com as novas aulas, né? Na quinta-feira, então, às 8 horas, tanto no Instagram quanto no YouTube, tá?
Lembrando que essa live a gente vai falar sobre 5 erros do pronto atendimento, tá, Cauê?
Top, Pedro.
Então aí a gente já vai falar um pouquinho de erros que a pessoa pode cometer. É bom que se não der pra aprender com os nossos próprios erros, que a gente aprenda com os erros dos outros, né? Então aí a gente consegue também ganhar um pouquinho de conhecimento nisso.
E lá vai ter um link com todas as promoções dos nossos cursos.
Bora pro episódio, então?
Bora lá. Então, começando aqui, assumimos esse plantão, que promete ser super tranquilo.
Tá bem.
E aí a gente chega, você chega, assume o plantão, e o primeiro caso que aparece é uma ficha laranja.
Tá.
É um paciente chamado Sérgio, ele é cobrador de ônibus, tem 56 anos de idade, e foi triado direto para a sala de emergência com um protocolo de dor torácica.
Ok.
Você vai tirar a história com ele, ele fala que começou há uma hora uma dor torácica retroesternal. Ela irradia para a região cervical e para membro superior esquerdo. Ele caracteriza como uma queimação, forte intensidade, ele fala que é 10 e 10, pior dor da vida dele, acompanhado de sudorese e palidez. Quando a gente pergunta, ele fala que essa dor ela se iniciou subitamente enquanto ele estava assumindo o turno dele no trabalho e que um mês já que ele vem notando que ele vem tendo picos de dores retroesternais, mas assim, nunca desencadeada por nenhuma atividade ou coisa do tipo, mas sempre elas cessaram espontaneamente, não duraram mais que 5, 6 minutos. Como essa durou mais, ele ficou preocupado e procurou o pronto atendimento.
Boa.
De antecedente prévio, ele é hipertenso, diabético e tabagista ativo, algo em torno de 40 anos maço. Ele não faz uso regular de nenhum medicamento de uso contínuo, exceto pelo uso recorrente de anti-inflamatório não esteroidal, porque ele tem uma lombalgia crônica. No exame físico, o paciente estava com sinais gerais estáveis, algo hipertenso, bastante sudoreico e não tinha nenhuma outra alteração específica ali na ausculta cardíaca ou pulmonar, exceto com um discreto crepto em base bilateral.
Maravilha, Luca. Acho que é um caso bem, bem típico, né? Acho que dá pra gente aproveitar, começar esse pronto-socorro já movimentado e ir trabalhando um pouquinho essa questão da dor torácica. Uma coisa antes da gente aprofundar no caso do Sérgio é entender se quando a gente está diante de um paciente com dor torácica, o seu primeiro papel é tentar afastar algumas causas mais graves, né? Porque a dor torácica pode ser de causas muito graves e que o paciente pode falecer em horas, até causas mais tranquilas, como problemas musculares, herpes zóster, coisa bem mais simples. Então, para você filtrar um pouco, no momento que chega um paciente com dor torácica, você precisa pensar, será que isso é uma causa que vai levar ele a óbito nas próximas horas ou não? E para isso a gente fala que tem 6 causas principais de dor torácica catastrófica, né, Cauê?
As dores torácicas ameaçadoras à vida, né, Pedrão? Então aqui dá 6, né? A gente costuma dividir, então, entre 3 cardíacas, né? 2 pulmonares e 1 gastrointestinal, né? Sendo que lá, lembrando das três cardíacas, primeiro a gente vai ter as síndromes coronarianas agudas, segundo a gente tem dissecção de aorta, terceira, pericardite aguda, normalmente com tamponamento cardíaco, né, que é a maior preocupação. Duas pulmonares, então TEP, e a outra é pneumotórax hipertensivo, principalmente, né, e gastrointestinal, que seria mais rotura de esôfago. A gente vê bem menos do que as outras causas, né? Mas aí tem que ficar como a causa gastrointestinal. A gente vai focar nessas seis causas ameaçadoras da vida de dor torácica. Lógico, tem outras causas que de maneira mais aguda ali no pronto atendimento vão merecer nossa atenção para a gente tratar e ver como que a gente vai ficar, mas essas seis são as primordiais que a gente tem que tomar ação logo rápido, né?
E é legal porque não necessariamente você vai precisar pedir um exame específico para cada uma dessas seis dores,
exato,
né? O lance é passar pela sua cabeça, ver se encaixa ou não encaixa e falar, olha, tá aí, esse paciente eu acho que eu preciso continuar investigando essa causa. E esse paciente, ah, não, acho que essa causa não faz muito sentido, eu não preciso investigar. E aí, aos poucos, você vai montando e o que, que pode ser e o que, que não pode ser. E o interessante é que quando você está abordando esse tipo de paciente com dor torácica, o paciente ele pode ter fator de risco e clínica para mais de um tipo de dor. E você fala, olha, eu preciso avaliar tanto para infarto quanto para TEP, por exemplo. Você não precisa necessariamente apostar em um cavalo e torcer para que ele venha positivo. Você pode investigar mais de uma causa, uhum, e aí conforme vier vindo os resultados, você vai vendo o que, que ficou. E às vezes, né, você revira, pede todos os exames, pode vir tudo negativo e o paciente pode ter uma causa não explicada de dor torácica. E às vezes você fez um sintomático, ele ficou bem e vai ficar tudo certo, né?
Exatamente, né, Pedro? Eu acho que nosso objetivo principal no pronto-socorro é explicar causas que são ameaçadoras da vida ou causas que podem dar problema para o paciente a curto prazo, né? Mas realmente vão ter causas que às vezes vai ser só o controle de dor e esse paciente vai ficar bem por um bom tempo, ou às vezes ele pode ser até acompanhado no posto de saúde, em um contexto mais ambulatorial, né? Que a gente não precisa necessariamente resolver no pronto-socorro. E aí, como você bem disse, Pedrão, para tentar organizar aqui como a gente vai manejar esse paciente com dor torácica, né? Acho que dá pra gente passar quatro coisas, né, de cada paciente.
Exato, Cauê, porque eu sou um grande fã de fluxograma, sabe?
Adoro.
Eu gosto de dizer, ah, o paciente tem isso, então você, ou é isso ou é isso. Aí você vai para um lado, vai para o outro.
Justo.
Um caso clínico que eu tenho muito carinho do TDC é o episódio 76, que é um caso clínico de hipoxemia,
uhum,
que a gente traz um fluxograma que o New England montou, que é muito bonitinho, assim, você primeiro pensa em superior, depois pensa em inferior, depois você pede seu exame, depois as coisas vão se montando de maneira bem bonitinha. Então eu sou muito fã de fluxograma.
Uhum.
Só que dor torácica não dá muito certo fluxograma, que são várias causas. Como a gente mencionou, às vezes o paciente vai parecer que tem duas e você só vai lá na frente dos exames perceber qual que é qual. Então o jeito de organizar as causas de dor torácica na minha cabeça é entender como se fosse uma grade, onde, como se fosse uma grande tabela do Excel, para os viciados em tabela do Excel, aonde você vai pensar nas suas doenças e tentar encaixar informações de quatro colunas.
Uhum.
Coluna número 1 e 2 é aquele batidão das doenças, anamnese e exame físico. Você vai tentar ver se a anamnese e exame físico do paciente bate com alguma das doenças que causam dor torácica. E as outras duas colunas que eu acho que vale a pena destacar aqui, que é bem característico dessa queixa, é a coluna de fator de risco. Então, fator de risco aqui é uma coisa muito importante. Eu sei que dá para a gente entrar isso dentro da anamnese, mas eu quero valorizar o quanto o fator de risco é importante na queixa de dor torácica. Porque, às vezes, a sintoma do paciente pode ser meio frustro, não ser algo tão óbvio, mas o fator de risco é tão gritante que você vai pensar que a dor torácica deve ser disso. É um paciente que chega com uma dor frustra, mas ele acabou de operar o quadril, ficou internado e não fez uso de anticoagulante. Putz, eu tô achando que por mais que não tenha tão típico de TEP, eu acho que vale a pena pensar aqui, porque o fator de risco é muito grande.
E qual que seria a quarta coluna que você falou aí, Pedro?
Aqui o eletrocardiograma, né? Se eu tô, uhum, falando de dor torácica, eu vou pedir um eletro. E o eletro, ele vai me guiar em causas principalmente de infarto e também de causas de não infarto. Tem algumas, sim, alterações que vão me falar a favor do que pode ser essa dor torácica, dependendo do eletro. Então ele é muito útil aqui.
Tá? Aqui a gente não tem nem muita escolha, né, Pedro? Porque tem hospitais que o protocolo de dor torácica, o paciente bateu na triagem, tem dor torácica, ele já vai chegar para você com eletro e esse eletro já vai ser avaliado junto com a história do paciente, por exemplo, né? E é interessante, Pedrão, assim, porque nesse caso, né, a gente tem um rol de diagnósticos diferenciais curto, né, então a gente tem seis coisas pra gente ver. Então tudo bem a gente fazer grade de quatro coisas para cada um, porque realmente vai aumentando, né, a nossa probabilidade de pré-teste até a gente ter um exame que realmente vai confirmar a doença que a gente tá pensando, né. Então vale muito a pena a gente seguir esse passo a passo, para cada uma das queixas do paciente. Lógico, fiz anamnese, fiz exame físico, já estou direcionando para alguma das possibilidades diagnósticas aqui que são realmente ameaçadoras à vida, né? Então aqui, Pedrão, puxando um pouquinho que você estruturou para a gente, ó, já do nosso paciente Sérgio, né, focando no paciente Sérgio aqui, acho que ó, da anamnese, eu acho que já chama atenção para algumas coisas, né? Sempre quando a gente tem dor torácica, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que se preocupar por prevalência no pronto-socorro é síndrome coronária aguda. E a gente sabe hoje em dia, né? A gente sabe que síndrome coronária aguda tem uma dor que é mais típica, né? Então a apresentação vai estar mais na nossa cara. Então a dor do Sérgio aqui, uma dor que é em queimação, retroesternal, que está irradiando para membro superior esquerdo, de forte intensidade, que começou aí num crescendo, né? Já teve essas dores previamente e agora vem com essa dor em crescendo, já tem uma hora de história, com sintomas associados como sudorese e palidez. Lembra muito uma dor típica de síndrome coronária aguda.
O próprio Sérgio tá pensando nisso, né? A verdade é essa. O Sérgio, nesse momento, ele só tem uma coisa que tá gritando na cabeça dele.
Exato.
Eu tô infartando, tô infartando, tô infartando. Então, ele tá apavorado com isso. Então, acho que vai ser uma coisa consensual que todo mundo na sala tá pensando a mesma coisa.
Exatamente. Não tem como não pensar, né? Então, aquela dor retroesternal, queimação em aperto, que vai desde ali da região epigástrica, que pode chegar até o ramo da mandíbula, tá irradiando pro membro superior esquerdo, mas também pode irradiar pro membro superior direito, né?
Isso é legal, né? Acho que isso é, às vezes, o paciente, ele traz muita informação que é pro membro superior esquerdo, mas é importante mencionar que não tem essa questão de lateralidade, né? O paciente pode irradiar pros dois braços e ainda você vai pensar que é infarto.
Exatamente. Aqui o mais frequente é pro ombro esquerdo, né, Pedrão? Mas tem até algumas referências que coloca aí que o ombro direito é mais específico do coração, tá? Que é estranho, né? A gente não entende muito bem o porquê disso, além de dor irradiada, mas tem essa.
Essas características de dor no infarto, nenhuma é certeira. Nenhuma assim, ó. Ah, se o paciente tiver a dor desse jeito, é infarto. É sempre uma constelação que você vai agrupando. Então, putz, a dor já é uma dor retroesternal, já irradiou. Então, você vai somando coisinhas e aí você fala assim, olha, acho que juntando tudo isso, de fato, parece um infarto, né?
Uhum.
E uma coisa que é interessante são esses sintomas associados, né? Uhum. A sudorese é um sintoma que incomoda muito. Acho que se o paciente, você chega, tá vendo vários pacientes e um tá suando muito, você tem que ficar um pouco preocupado, né? Pensando se ele não tá tendo algum quadro, até mesmo de infarto, como a gente tá mencionando aqui, mas outras doenças, né? Um quadro distributivo, sepsis, coisa parecida. Eu sempre me morro de medo já quando vejo de longe o paciente já pegajoso, suando.
Eu me sensibilizo também, Pedrão, porque normalmente é coisa ruim, né? É choque, é infarto, só coisa ruim.
Exato. Eu lembro de um paciente que chegou desse jeito e ele era cirrótico, tinha 2 dias atrás feito uma paracentese e já chegou desse jeito, tinha refeito todo o líquido da paracentese depois de uma grande retirada e tava desse jeito, suando, piorando e começando a... E aquela questão do cirrótico já ser hipotenso, aí não sabia se é preocupante ou não era.
Uhum.
A questão é que quando foram reanalisar o líquido acídico dele, era puro sangue que veio e ele tava sangrando para dentro do peritônio. E tava esse estado de suor, de estar mais pegajoso, era um choque hipovolêmico que ele tava apresentando, sabe? Alguns pacientes marcam e esse é um deles, né?
Uhum.
E aqui no infarto não é diferente, esse quadro de sudorese é importante. O paciente pode ter outros sintomas associados, pode ter dispneia, náusea e vômito, síncope, pré-síncope, até sintomas vasovagais pode apresentar no contexto da dor. Tudo isso só valorizar a sua clínica, né?
Bom, acho que a gente passou aqui por todas as características da dor. Uma coisa só que eu me confundia antes disso lá do começo da residência, que a gente tem que tomar cuidado, é com relação à associação com esforço, tá? Então, associação com esforço nas anginas, a gente se preocupa muito mais nas anginas estáveis, que realmente tem uma relação muito melhor. Esses pacientes com anginas instáveis, com síndrome coronária aguda, eles têm uma dor súbita. Pode até piorar quando ele está andando um pouco, quando está indo para o hospital e por aí vai. Mas, às vezes, essa percepção não é algo que a gente tem que marcar. Esse paciente ele tem uma dor súbita e, possivelmente, essa dor vai ser crescendo.
Então, aquela frase assim, não acho que não é infarto, não. Ele estava assistindo futebol, quando estava parado assistindo futebol, quando teve começo a dor. Primeiro que, às vezes, o estresse emocional é muito grande, né?
Sem estresse emocional, né?
É, uma partida que ele... Aquela partida boa, que é a partida que não é do seu time, tá indo pros pênaltis, né? Então,
exato.
Qualquer um que ganhar tá ótimo, né? Mesmo assim, mesmo ele parado, ele pode abrir um quadro de síndrome coronariana aqui, né?
Uhum.
Uma última informação de clínica, na coluna da clínica do paciente, nessa grande Excel que a gente tá montando aqui, é o tempo da dor, tá? Essa dor do infarto, geralmente, ele é um tempo curto. Eu sei que, às vezes, o paciente ele chega com 1 dia, 2 dias, e a gente pode ficar com medo de ser infarto, e pode ser. Mas os trabalhos veem que, geralmente, a dor ela é aguda, assim mesmo. Principalmente o infarto com supra,
uhum.
O paciente ele tende a vir mesmo no mesmo dia. tem um dos últimos grandes trabalhos desse contexto, que é o Wizard React, que é um trabalho que comparou Prasugrel e Ticagrelor nesse cenário. O tempo médio de início dos sintomas até a randomização do trabalho foi de 3 horas, tá?
Rápido,
então,
né?
Rápido. Então, os pacientes, eles tendem a vir rápido. Óbvio que, como a gente falou antes, uma informação isolada não é suficiente para descartar. Então, mesmo se o paciente tiver mais tempo, você pode continuar pensando. Mas, geralmente, é um quadro bem agudo, né?
Aí na coluna do exame físico, só para bater rápido aqui, Pedrão, não tem nada de novo, né? Porque normalmente o infarto, quando não deu ruim, fica tudo muito bem, na verdade, né?
Exato.
Até ele começar a dar ruim. E dar ruim, eu tô dizendo, o paciente fazer uma insuficiência cardíaca associada ao infarto, uma rotura de parede, uma arritmia maligna e por aí vai, né? Então, normalmente, principalmente no quadro mais inicial e num quadro não tão catastrófico, que vai me gerar um choque cardiogênico, por exemplo, o paciente realmente ele vem mais normal em termos de exame físico. Uma coisa que é importante, a coluna que é importante aqui para a gente associar com os sintomas do paciente, sem dúvida alguma, são os fatores de risco, né? Então, o Sérgio aqui, ele gabaritou os fatores de risco. Ele é tabagista, ele é diabético, ele é hipertenso, ele é dislipidêmico. O Lu não falou o peso aqui para a gente, mas imagino que deve ter um MC mais aumentado, fechando toda a síndrome metabólica aí, né? Então, ele é um paciente que, assim, mesmo que todos esses sintomas de dor torácica dele não fechasse tão bem para aquela característica anginosa, esses fatores de risco já me preocupam demais também para um paciente com dor torácica no pronto-socorro.
Além desse da síndrome metabólica, o Sérgio ele tem um outro fator de risco, que é esse uso de anti-inflamatório de maneira crônica, esporádica, aumenta o risco também de evoluir para infarto agudo do miocárdio.
Verdade.
E aí queria atenção para outros dois fatores de risco que às vezes a gente ignora, né? Primeiro é aquele paciente que tem uma doença inflamatória crônica, com doenças autoimunes, eles têm maior risco também de infarto, por exemplo, artrite reumatoide, tem maior risco de evoluir para infarto. E o paciente HIV também, né? Lembrando que conforme a TARV vai se popularizando, vai rolando aquela transição entre os pacientes morrendo menos de infecções oportunistas e mais de síndrome coronariana, né? Eventos relacionados à síndrome metabólica. E aí que se teoriza que tem um pouco relacionado à própria TARV ou ao próprio vírus, mas eles também têm um risco mais elevado. São coisas que não necessariamente, quando a gente abre a ficha no pronto-socorro, a gente tem medo, mas tem que ter.
E também a gente tem os pacientes dialíticos, né, Pedrão? Apesar dos pacientes com doença renal crônica a gente associar muito com o risco cardiovascular também, não é necessariamente associado a outros fatores de risco, que nem hipertensão e diabetes. O paciente com doença renal crônica, ele por si só tem um aumento de risco de ter infarto ao longo da vida também, né? Tanto Boa. O dialítico quanto o não dialítico, né?
Boa. Então aqui, tudo o Sérgio tá me levando a crer que deve ser uma síndrome coronariana, né? Ele tem fator de risco, ele tem clínica compatível, o exame físico dele é também frustro como é da síndrome coronariana, tem um pouquinho de estertor em base, mas não é aquele exame físico rico, assim, de onde eu poderia pensar em outras coisas. Agora, a nossa quarta coluna aqui vai ser o eletrocardiograma, que é uma coisa que a gente vai ter que disparar em todo paciente com dor torácica. Então, pensou em um paciente com dor torácica e a causa não é óbvia, por exemplo, um zoster, óbvio, não é. Vale a pena aqui um eletro para ver se te ajuda a pensar. O que veio do eletro dele, Luca?
Perfeito. O eletro dele mostrou, então, que era ritmo sinusal. Ele, de alteração, tinha uma inversão de onda T, então eram ondas T negativas e simétricas em D2, D3 e AVF, ali parede inferior. No mais, não tinha outras grandes alterações, desnivelamento de segmento ST ou alguma outra coisa assim.
Então aqui só para organizar, né, Lu, antes da gente entrar necessariamente aí nas alterações que foi vista no eletrocardiograma do Sérgio, lembrar que o eletrocardiograma tem que ser feito em até 10 minutos e interpretado em até 10 minutos, né? Então, se porventura estou num hospital que não tem protocolo de dor torácica, onde vai ser feito um eletrocardiograma na triagem, eu tenho que já estar me preparando. Eu vou atender esse paciente, já tenho que pegar alguém, pega o eletro ali, já que está em sala de emergência, roda o eletro e eu vou estar interpretando esse eletro junto com a clínica do paciente, porque as coisas têm que ser vistas em conjunto, né?
E o interpretar geralmente envolve um grupo do WhatsApp, né?
Oh, com certeza.
Onde se dispara para uns 6 correntes de transmissão para ver se alguém te ajuda a ver o que mais que você está perdendo no eletro,
já
né?
Já está ligando para aquele seu melhor amigo cardiografista e mandando uma foto no WhatsApp dele.
Mas aí quando você está com medo de ser infarto, Cauê, qual que é as nossas etapas aqui na interpretação do eletro?
Então vamos lá, Pedrão. A primeira etapa, eu tenho que ver se tem supra. Se tem supra, acabou, né? Eu vou conduzir esse paciente como um infarto com supra. E esse paciente ou ele vai para trombólise ou ele vai para a sala de hemodinâmica, né?
Isso, então acho que é até um momento de respiro aqui, né? Então o paciente, você viu, não tem supra, opa, peraí, eu tenho um pouco mais de tempo para entender o que está acontecendo. Exato. As coisas não precisam ser feitas a toque de caixa como são necessárias no paciente com infarto com supra.
Uhum. Bom, não temos supra nesse eletro, né, Lu? Então agora a gente vai para a segunda etapa, que é ver se temos alguma outra alteração sugestiva de isquemia.
E aqui, o primeiro, né, o mais chamativo, e como era feita a divisão de infarto antigamente, é o infra aqui, né?
Sim.
Acho que esse é uma das coisas que o pessoal chama atenção, apesar de que tem várias outras alterações que também falam a favor de infarto sem supra aqui.
Sim.
Como a onda T hiperaguda, onde a onda T com uma base larga, mas ela fica simétrica e também me lembra de infarto sem supra.
Uhum.
Ou até mesmo a inversão de onda T também pode ser um sinal de infarto sem supra aqui, tá?
Isso, Pedrão. Então, quando a gente fala do infra, é um infra maior ou igual a 0,5 milímetros em derivações contíguas, né? Então, sempre lembrar que no infarto a gente está tendo que respeitar território de coronária, né? Porque senão não faz sentido, é uma artéria ocluída. E aí, sempre quando a gente tiver infra, eu tenho que fazer as derivações espelhos, né? Então, eu tenho que ver se não tem um supra espelhado desse infra, né?
Esse infra é verdadeiro e o problema está ali no local onde o infra está?
Uhum.
Ou esse infra é só um sinal, um alerta, dizendo, ó, do outro lado está suprado e você não está vendo, né?
Exatamente.
E já tive casos, Cauê, que eu estava com o eletro, e o eletro tinha infra e tinha supra, só que o infra chamou minha atenção nos meus olhos primeiro.
Já era.
Então a primeira... Não, calma. Mas a primeira coisa que eu olhei foi o infra. Eu falei assim, ah, acho que isso aqui parece ser um quadro de infarto sem supra.
Uhum.
Só que aí quando eu olhei com mais cuidado, opa, tá aqui o suprinha. E a pegadinha é que o supra pode estar escondido em derivações que você não pede, né?
Exatamente, Pedro.
Então, por exemplo, o infra na parede anterior, às vezes você só vai conseguir quando fizer derivações V7, V8, V9, né? Que eram as derivações que antes eram chamadas de posteriores.
Uhum.
E aí, essas derivações, você não pede necessariamente no paciente que coloca em todos os eletros. E aí, a única coisa que você vai ver no eletro padrão de 12 derivações vai ser o infra de V1, V2 e V3. E vai pensar, putz, eu tô achando que isso aqui é um infarto sem supra. Calma que pode ser que seja só um alerta dizendo, do outro lado tá suprado e eu aqui só tô aqui pra sinalizar. Não tô doente, é o outro lado que tá e aqui só uma questão vetorial, eu tô infrado.
Mas essa é a nossa obrigação, né, Pedro? Então a gente tem um infra, a gente buscou na derivação oposta se tem um supra, não tem um supra, beleza, é um infra. Isso aqui é um infarto sem supra, né?
Isso, Cauê. E o Sérgio aqui, ele tem uma inversão de onda T da parede inferior,
uhum.
E que é uma região aqui que existe uma ressalva, né? Que ela, certo, pode ser irrigada tanto pela coronária direita quanto pela circunflexa. E a circunflexa eu até detecto em outras derivações do eletro, né? Como D1, V6, AVL.
Uhum.
Agora, a coronária direita, eu tenho que fazer também um eletro estendido, pedindo V3R, V4R, para ver se tem doença ali mesmo ou não, tá? Então, quando eu tenho diante uma parede inferior, eu sempre fico com essa dúvida. Será que essa parede inferior desse paciente é irrigada pela circunflexa ou é pela coronária direita? Isso é uma variação das pessoas. Então, ficou nessa dúvida? É melhor garantir um V3R, V4R, para ver se está saudável ou não o lado direito do coração desse paciente.
Certinho, Pedrão. Só lembrar também da inversão de onda T, né? Tem que ser maior que 1 mm essa inversão e também tem que ser de parede contígua, tá? Só uma última coisa aqui de sugestiva isquemia. Tem que lembrar que tem algumas alterações que são sugestivas de acometimentos graves, e aí a gente tem o mais famoso aqui, que é o padrão de um supra só em AVR com infra aí, que é das outras derivações de uma maneira mais global, vamos dizer assim, não respeitando muito bem parede. Nesses casos, a gente tem que pensar em lesões de tronco, né? Então, por isso que acaba sendo um acometimento mais grave e pode passar despercebido também.
Show, Cauê. Então a etapa 1 é ver se tem supra, etapa 2, ver se tem algum sinal de isquemia.
Uhum.
Mas existe uma etapa 3, né, que tô pensando que é infarto, por exemplo, seu Sérgio, imagina que seu Sérgio chegasse agora aqui com o eletro totalmente normal. O que, que eu faço aqui?
Beleza, Pedrão. Primeira coisa, eletro normal não significa que o paciente não está com infarto, certo? Segundo é, a gente sempre tem que fazer nesse paciente as derivações suplementares. Então, como a gente já falou um pouco antes, V3R, V4R e as derivações ditas antes posteriores, né? Então, V7, V8 e V9, para ver se não tem alguma alteração isquêmica só nelas, às vezes um infra, às vezes uma inversão de onda T, respeitando esse território.
E se fizer estendido e não tem nada?
É lógico que a gente vai ter outros exames para fazer, mas aqui tem que lembrar, se esse eletro está normal agora, uma coisa que demonstra também isquemia para a gente é se eu tenho alterações dinâmicas do eletro. Então, eu vou seriar esse eletro, né? Vou repetir esse eletro daqui 20 minutos, daqui 40 minutos, daqui uma hora, para a gente ver se tem alguma alteração sugestiva de isquemia dessas que a gente falou, né? Pô, mudou o padrão aqui, mudou compatível com a parede ou teve alguma alteração dessa sugestiva de isquemia, pronto, esse paciente ele tem uma alteração isquêmica no eletro.
É legal porque essa alteração dinâmica às vezes ajuda até quando você fica assim, será que essa onda T tá infrada mesmo ou não? Será? Às vezes você bate a dúvida, o eletro às vezes que você está trabalhando não é de uma da melhor das qualidades, e aí você repete e mudou na sua frente, o infra aumentou ou a onda T começou a ficar mais aguda agora, ou inverteu na sua frente, pronto, isso é alteração dinâmica, o que faz isso tende a ser infarto, né?
Aí chamou, né? E nesse meio tempo, enquanto você vai curvar o eletro, lógico, você está pedindo os outros exames, que talvez o mais importante aqui para a gente ver se o paciente está realmente infartando ou não, é a troponina, né?
Boa. Então, voltando aqui ao caso do Sérgio, é um paciente que tem fator de risco, tem clínica, tem eletro compatível com uma síndrome coronariana aguda e que a gente sabe que é sem supra. Aí, entre a sem supra, a gente tem uma divisão, que é infarto sem supra e angina instável, que um dos exames que vai nos ajudar a diferenciar é a troponina aqui, tá? Para eu falar que esse paciente está infartando, a troponina tem que ter pelo menos um resultado acima do percentil 99, que aí vai ser geralmente o valor de referência que o laboratório do local que a gente estiver trabalhando vai nos fornecer. Então acho que uma das coisas que a gente pode já disparar de conduta aqui para o Sérgio é pedir uma troponina. Ele, como tem uma probabilidade pré-teste da dor torácica ser de origem cardíaca, a gente já pode também disparar aquela conduta inicial do infarto sem supra, que é fazer AS e o segundo antiagregante, que na maioria dos locais vai ser o clopidogrel, tá?
É, concordo, Pedrão. Aqui a gente não teve muita dúvida, né? Já dá para disparar essa conduta. Lembrar que quando for um caso, vamos dizer assim, né? Menos escrachado, menos claro, tudo bem a gente esperar outros exames como a troponina para realmente a gente, a partir daí, tomar a conduta, né?
Perfeito.
Perfeito. Acho que o atendimento inicial, as condutas foram essas mesmas e a gente pediu a primeira troponina na entrada do paciente e ela veio negativa.
Esse momento, Cauê, a gente tem que ter calma, não pode se emocionar. De falar assim, putz, tudo que eu tava pensando foi por água abaixo, porque eu posso ter infarto com a primeira tropo negativa.
Exatamente.
Isso acontece principalmente quando o paciente chega cedo demais, nem deu tempo do laboratório detectar. Aí aqui vai depender do kit de troponina que você estiver fazendo. Se você tiver uma tropo ultrassensível, 3 horas, se for a tropo mais padrão, vai ser de 6 horas. Nesse período, se o paciente começou a ter sintoma em menos de 3 horas ou menos de 6 horas, não dá só com uma troponina eu falar que é ou não é infarto, eu vou ter que repetir essa troponina, que é a famosa curva da troponina, né?
Então, justamente, Pedrão, então nesse paciente, né, ele tem uma história de uma hora, acho que por enquanto, independente do kit, que eu acho que o Luca vai contar pra gente já, a gente vai ter que fazer uma curva para esse paciente. E aí lembrar que a curva, o tempo de fazer a curva, ou seja, de pedir outra troponina, vai depender do kit que a gente tem disponível no hospital. E aí eu vou ter que pedir pro Luca qual que era o tipo de troponina que a gente tinha.
E justamente essa foi uma das dúvidas na hora do atendimento. A gente entrou em contato com o laboratório. O kit disponível no serviço era a troponina ultrassensível.
Tá bom.
E a orientação desse kit era seriar a troponina no momento da admissão, tá. 3 horas e 8 horas da dor. Então a gente seguiu essa orientação e o paciente apresentou os valores, então, admissional não detectada, em 3 horas 34, o valor de referência mínimo era 5, e em 8 horas 22.
Beleza, Lu. E é justamente isso que a gente quer, né? Então a gente quer marcar aqui que, como tem muita variação de kit, tanto entre troponinas convencionais e ultrassensíveis, e dentro da ultrassensíveis a gente tem vários kits, o mais adequado é isso. Se você não conhece seu kit, ali naquele momento, liga para o laboratório, pergunta qual que é o kit e pergunta quando que você vai curvar essas troponinas para ter uma maior certeza.
Esse é o tipo de conhecimento que não dá para você replicar em todo local. Ah, eu trabalho em 15 hospitais diferentes e eu uso a mesma dose de anti-inflamatório, o mesmo tipo de anti-inflamatório sempre. Aqui não dá para replicar isso. Se você trabalha em 15 hospitais diferentes, você precisa saber qual é o tipo de troponina dos 15 hospitais. E assim, uma coisa que a gente sugere para o nosso ouvinte aqui é, se você tiver muito tempo já trabalhando no local e você não está escrito isso na sala de emergência, não existe um fluxograma claro, crie você esse fluxograma. Descubra qual é o kit, deixe isso escrito, que aí facilita. Geralmente, infarto é uma coisa que você precisa ser rápido, pragmático. Sala de emergência, às vezes, chega várias coisas ao mesmo tempo. É bom isso já ter um fluxograma criado, baseado no laboratório do hospital, que muda. Então, é importante alguém fazer esse trabalho ingrato de ir lá, descobrir e já avisar todo mundo. Pessoal, fui atrás, descobri, a troponina nossa é aqui e tá pregada na parede da sala de emergência, do lado ali do protocolo de cetoacidose diabética, aí fica
outro obrigatório, né?
Outro obrigatório, fica o fluxograma do infarto, tá?
Exatamente. Eu acho que para mim até o adequado seria todo o fluxograma de infarto do hospital, se não trocar muito de kit de mês para mês, né? É ter lá o que, que é, o de quanto em quanto tempo que a gente tem que curvar, né? E o que, que é uma curva positiva. A gente tem a ideia na literatura, isso já mais antigo, de que uma variação de 20% entre esses momentos de curva é uma variação positiva, certo? Mas hoje em dia, principalmente com as troponinas ultrassensíveis, os guidelines, principalmente o guideline da ESC de 2023, que é o mais recente aí de síndrome coronária aguda, eles vêm dando para a gente valores absolutos de curva. Então, tanto valores absolutos na primeira medida, quanto valores absolutos de curva. Então, a partir de um aumento de tanto, é positivo para esse kit. Então, por isso que cada vez mais vem sendo obrigatório a gente ter essa ciência de curva positiva para cada kit de cada hospital.
Isso aí é uma ingratidão, uma ingratidão. Era tão simples o 20%, porque você é simples fazer a conta, 20%, bonitinho, e aqui, curvou bonitinho. Exato. Agora sim, o que o guideline fala, ó, esquece o 20%, e se for kit tal, aumentou 5, curvou. Se for kit tal, aumentou 10, curvou. Então fica indecorável, indecorável, sabe? Eu entendo que a função da memória nossa é decorar o telefone da nossa mãe, né? E não ficar decorando esse tipo de coisa.
Exatamente.
Então é por isso que é bom estar pregado isso em algum local.
Tem que ser automático.
Pra você só olhar e falar assim, ó, curvou tanto, pronto, é positivo, porque o kit nosso é desse.
Só pontuando, né, Pedrão? Não é que nem eles falam, esquecem, né? Eles não comentam mais do 20%, eles dão um algoritmo de fluxograma, de tempos, de curva, e eles botam todos os kits e o que é curva positiva e não no material suplementar, tá? Então eles também não estão facilitando nossa vida, a gente tem que facilitar.
E a raiva do Cauê é tanta que ele sabe de cor qual é a tabela do material suplementar que tem isso. Qual que é, Cauê?
Tabela S4 do material suplementar do Guideline. Tive que decorar, porque eu vou colar essa tabela em algum lugar.
Essa é a raiva, essa é a raiva. Mas beleza, então o nosso paciente, a gente checou, curvou, então ficou configurado um infarto sem supra, porque ele teve dor típica, ele tem fator de risco, e ele teve alteração no eletro e troponina, confirmando um infarto sem supra, já foi manejado inicialmente com dupla antiagregação, agora vai receber anticoagulante, e agora a gente precisa encaminhar ele para fazer um cateterismo cardíaco. Acho que esse é bem importante marcar. Todo paciente que infarta merece um cateterismo. A diferença é que os infartos com supra, você tem tempo para fazer. Os infartos sem supra, você pode jogar um pouco mais de calma, depender do cenário. Se o paciente tiver um quadro mais grave, você perceber que se não fizer rápido, o paciente pode vir a óbito. Mas a maioria dos casos, você tem até 24 horas para fazer esse cateterismo. A gente comenta mais sobre quais situações precisam fazer o cateterismo mais rápido no nosso episódio 108, que é de infarto sem supra. Uhum. Nesse episódio, especificamente, a gente cita vários detalhes. O infarto é um episódio também que eu gosto muito, com Guilherme Moura e José Carlos. Então é um episódio bem bacana, que é um dos meus favoritos dessa temporada 3, aí, o episódio 108.
É que eu já vou dar um merchan, tá, Pedro? Dar um merchanzinho. Na nossa aula do curso de pronto atendimento de infarto sem supra, a gente até comenta quando que a gente pode segurar o segundo antiplaquetário nos pacientes com infarto sem supra, quando que é adequado, em que situações, até quando. Então, na aula isso aqui tá tudo esmiuçado, tá?
Cauê, não dá tempo, Cauê. A segunda ficha chegou.
Quando você achou que já tinha superado o pior, chega também de SAMU a dona Maria. Ela tem 68 anos de idade, ela é professora aposentada, aí essa entrou direto protocolada. Ela chegou com a história de ela ter tido uma síncope presenciada pela filha. A história foi que ela se queixou de uma forte dor no peito e aí perdeu a consciência. Ela foi recobrar lá por volta quando chegou o atendimento do SAMU. A paciente acordou um pouco desorientada, confusa, sonolenta. Ela tinha um Glasgow ali de 14, perdia um pouco a pontuação na abertura ocular. Mas ela falava, quando a gente questionava, que ela tinha uma dor no peito. E ela sentiu que foi como uma facada, uma dor horrível, a pior dor da vida dela, e logo de seguida ela não lembra de mais nada. E agora quando a gente pergunta, ela fala que a dor na região do peito até que está um pouco melhor, ainda presente, mas agora ela também fala que o que mais incomoda é uma dor na região dorsal, forte intensidade, das mesmas características daquela dor inicial, que era retroesternal.
E o exame físico dela aqui?
Aí aqui, os sinais vitais dela do choque era uma PA de 92/54, uma frequência cardíaca de 112, uma frequência respiratória de 24, saturava 92 em ar ambiente, ela estava diaforética, tinha palidez cutânea, ela tinha na ausculta pulmonar um ritmo cardíaco regular, as bolhas estavam hipofonéticas em dois tempos e tinha a presença de um sopro diastólico que era mais audível em foco aórtico.
Beleza, Luke. Então aqui a gente já está num cenário bem mais grave, né? Por isso que a gente falou que algumas condutas do pronto-socorro tem que ser feita, tem que ter o fluxograma escrito na parede para você fazer de imediato para poder já atender o próximo. Pronto, chegou a Dona Maria bem mais grave, chocada, com sinais de má perfusão, com esse Glasgow de 14, por exemplo, né? E aí, contrastando com o Sérgio, você vê que ela tem alteração de sinal vital, ela tem alteração da ausculta, coisa que, a princípio, não é para acontecer numa síndrome coronariana. Apesar de que ela tem idade para infartar, mas isso aqui já está chamando a atenção, parece um quadro bem mais grave aqui, né?
É, aqui, realmente, contrastando com o Sérgio, já deu ruim, né? Na verdade, exame físico bem alterado. Mas então a gente puxa de novo, né? É uma paciente com dor torácica, lógico que tem mais comemorativos, mas a gente tem que pensar naquelas seis causas, né? Das seis causas, né? Aqui a dor da Dona Maria chama muito atenção para a dissecção de aorta. Por que que chama essa atenção? Porque ela tem uma dor que é súbita, ou seja, ela atinge o pico em menos de um minuto, ela atinge o pico rápido, não é uma dor em crescendo, e tem irradiações sugestivas que seguem o caminho aí da aorta, né? Então é principalmente aquela dor que pode ir para dorso, pode ter também às vezes dor abdominal associada, mas também pode ter dor irradiada para membros inferiores. E normalmente, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é dor torácica com algumas associações. Quais são essas associações? Dor torácica com déficit neurológico, dor torácica com insuficiência aórtica e dor torácica com síncope. Nesses pacientes, a gente tem que tomar um cuidado um pouco maior com dissecção de aorta. Por quê? Quando eu estou falando de déficit neurológico, eu estou falando de uma dissecção Stanford A, então que pega a aorta ascendente e pode pegar ali os vasos da base, fazendo um baixo fluxo, o mesmo motivo às vezes da síncope. Quando eu tenho aí uma dissecção de novo de aorta ascendente, eu posso ter uma alteração aguda dos folhetos da minha válvula aórtica e fazer uma insuficiência aórtica associada. Então essas associações a gente não pode deixar passar no pronto-socorro.
Esse jogo de associação que o Ray falou é muito bom, né? Dor torácica mais alguma coisa sempre tem que gerar esse incômodo, principalmente essas coisas que o Ray mencionou. Ela já tem dois, né? Ela teve dor torácica e síncope, dor torácica e ausculta compatível com insuficiência aórtica, né? Então, isso grita pra gente. E a outra dupla, dor torácica e sintoma neurológico, é importante porque se você interpretar esse caso só como AVC, a conduta de trombolizar pode ser catastrófica aqui na dissecção de aorta, né?
Uhum.
Olhando pela outra ótica, onde o paciente chega com uma clínica de AVC, se ele tem dor torácica, você tem que, opa, peraí, calma, não posso entrar no meu fluxograma de AVC aqui estabelecido, porque eu tenho que ver se não tá tudo dissecando. E existe essa ressalva no guideline da ARRA de AVC, para você tomar cuidado com dissecção de aorta, né?
Uma combinação aqui que fala contra AVC normalmente é hipotensão, né, Pedrão? Pacientes com AVC, eles tendem a estar mais hipertensos, né? Porque eles querem compressar a pressão de perfusão cerebral aí, né? Aumentando a PAM e tal. Mas agora, se o paciente está hipotenso, opa, esse AVC tem alguma coisa estranha aqui, né?
Top. Essa dupla é boa. E lembrando que o padrão de PA muda dependendo do tipo de dissecção, né?
Uhum.
No paciente que tem uma dissecção de aorta ascendente, que é esse Stanford A que você mencionou,
uhum,
a tendência é o paciente fazer hipotensão. Mas se ele pegar só a aorta descendente, ele pode fazer hipertensão.
Isso.
E aqui vamos de novo para a nossa tabela do Excel, onde a gente vai preencher as colunas, onde tem o exame físico, fator de risco e eletro. O exame físico aqui na dissecção e que a Dona Maria apresenta, então, são sinais de insuficiência aórtica, é uma coisa que pode estar associada. E existe a brincadeira da diferença de pressão.
Uhum.
E o Luca, muito sabiamente, Cauê, só deu uma pressão. Ele falou,
tá escondendo o jogo.
A pressão dela aqui é 9 por 6, 90 por 60, vida que segue. Eu quero saber, doutor Luca, quanto que tá do outro braço?
Pois é, né? O atendimento no choque, ele é muito dinâmico, né? Então, a gente vai meio que afere pressão, já vai auscultando, estabilizando, funcionando. No momento da estabilização, a gente aferiu no membro superior direito, a pressão era realmente 92 por 54. Quando a gente aferiu o outro membro, o membro superior esquerdo, aí a gente já tinha uma diferença, era 54 por 32.
Beleza, Luca. Então, a nossa paciente está pior do que a gente estava imaginando.
É.
Então, ela está mais hipotensa ainda. E essa diferença de PA acima de 20 milímetros de mercúrio entre as PAs sistólicas fala a favor também de dissecção, tá? Existem alguns outros sinais do exame físico, como as bolhas abafadas, que ela também tem, porque o paciente pode fazer um derrame pericárdico em volta da dissecção. Então, isso pode ter as bolhas abafadas. Tem também aquele déficit de pulso, né, onde você sente que os pulsos estão reduzidos quando você faz a palpação de pulsos periféricos na pessoa. Apesar disso não ser tão presente assim, não está presente em todo mundo, né? Está presente na minoria dos casos, mas é uma coisa que também fala a favor de dissecção.
Eu acho que vale a complementação sempre, né? Realmente, o déficit de pulso, ele é menos frequente do que a alteração de pressão, na verdade, né? E ele está mais presente nas dissecções tipo A, ou seja, que tem acometimento da aorta ascendente, mas ainda assim é só em 1/5 dos casos. Já a alteração de pressão, ou seja, eu faço essa diferença de pressão de 20 milímetros de mercúrio entre cada braço, está presente aí em até 40, 50% dos casos, né? Então, vale a pena fazer esse exame físico a mais. Tudo isso favorecendo aí uma hipótese de dissecção de aorta para Maria, mas ainda sempre vale a pena um pouquinho os fatores de risco, né? Para a gente fortalecer mais nossa hipótese diagnóstica antes de tomar as condutas, né?
Beleza, então nesse meio tempo um R1 foi enviado para conversar com a família e aí conhecendo um pouco mais o antecedente prévio, ela era hipertensa, de difícil controle, diabética e ex-tabagista. Ela tinha um histórico de 50 anos maço, tinha cessado tabagismo há 4 anos depois de ter um AVC isquêmico também. Ela era usuária de medicamentos de uso contínuo, losartana, hidroclorotiazida, amlodipino, espironolactona, metformina, glicosida e insulina NPH dose noturna, além de AS e simvastatina.
Então aqui, logo de cara, já vale comentar, né, que a dissecção de aorta, ela compartilha aí fator de risco com as síndromes coronárias agudas.
Esse é um cenário que se o exame físico não tivesse tão rico para a dissecção, a gente ia conduzindo assim, é infarto ou é dissecção? Uhum. Vamos pedir para um lado, vamos pedir para o outro, vamos tentar ajustar a informação porque ela tem fator de risco para os dois, né?
Exatamente.
E além de hipertensão como um dos principais fatores de risco para a dissecção de aorta, o que mais que a gente tem, Cauê?
Aí a gente também tem os pacientes longilíneos, né? Então aqui a gente está falando principalmente a síndrome de Marfan e Ehlers-Danlos. E um que é importante, que às vezes a gente esquece, porque esses pacientes inicialmente já têm fatores de risco cardiovasculares, é cateterismo prévio, principalmente recente, aí no último mês, né? Lembrar que o cateterismo, na hora da gente entrar ali com o probe na artéria, na hora de passar na aorta, pode fazer alguma lesão e isso acaba predispondo a dissecção, principalmente se o paciente for hipertenso, né?
E às vezes o paciente tem fator de risco e nem sabe, né? Como, por exemplo, pacientes abaixo de 40 anos que dissecam, pode ser por uma válvula aórtica bicúspide. E às vezes ele nem sabia, ninguém tinha feito um eco, nunca tinha feito um ecocardio, nem sabia que tinha esse fator de risco, né?
Outros pacientes jovens que às vezes vale a pena pensar também são outros pacientes com aortite, né? E aí, principalmente quando a gente fala de aortite, a gente tem que pensar em sífilis, por exemplo.
E um caso clínico de aortite aqui...
Forte, tá?
Ia ter coisa pra
falar. Tá faltando.
Mas aí vai o episódio 532, né? Tem bastante coisa pra falar antes de aortite. Tem. Beleza, acho que assim, de fator de risco ela tem então essa hipertensão bem importante do caso dela. E pra fechar a coluna da Excel, antes a gente aprofundar algumas coisas a mais que a gente vai pedir pra ela, ela chegou com dor torácica, eu vou pedir eletro em 10 minutos. Uhum. Como é que tá o eletro dela?
O eletro dela mostrou só uma taquicardia sinusal, tinha uma discreta baixa voltagem, mas sem nenhuma outra alteração específica no eletrocardiograma.
Então, a baixa voltagem que pode estar presente em pacientes com derrame pericárdico não é patognomônico, né? Tem outras causas que fazem também baixa voltagem, mas no contexto dela parece também ter um quadro de derrame. E lembrar que o eletro aqui, existe um eletro que pode ser uma pegadinha pra gente, que é o eletro com infarto da parede inferior, tá? Então, principalmente simbolizando um infarto da coronária direita, na hora da dissecção pode ter uma oclusão da coronária direita e a pessoa fazer um infarto da parede inferior. Existem alguns relatos de casos, séries de casos apontando que esse é um eletro que pode aparecer e aí chega um paciente hipertenso, com dor torácica e com um infarto de parede inferior. O seu gatilho é pensar que é só infarto, tem que pensar que isso pode ser uma dissecção, tem que tomar cuidado. Se não tiver muito claro para infarto, se a dor for um pouco diferente, faz todo o exame físico, vê se não pode ser dissecção.
É isso aí, Pedrão. Os eletros, tem aí na literatura até 1, 2% dos eletros de dissecção de aorta pode ter elevação do segmento ST. E o principal aí, pelo local ali que a gente tem maior fluxo, que a gente tem maior estresse da parede da aorta, é principalmente pegando a coronária direita, né? Gente, aqui também, né, é difícil a gente conseguir diferenciar muito bem, às vezes o paciente não é muito comunicativo, às vezes a gente não tem muita história da dor torácica. Então, na dúvida diagnóstica, vale a pena seguir os dois diagnósticos, né? Tanto síndrome coronária aguda quanto dissecção de aorta, porque a conduta de uma vai influenciar na outra, né? A gente não quer fazer antiplaquetário, anticoagulante num paciente que está dissecando, por exemplo, né? Então, na dúvida, investigar as duas coisas.
E aí, agora que a gente completou o Excel, vale a pena falar de dois exames a mais aqui que ajudam na dissecção, né? O primeiro é o raio-x, uhum, e o segundo é um ultrassom, seja um eco, seja um POCUS aqui. Tá?
Exato. Eu gosto do raio-x, viu, Pedrão? Apesar do raio-x não excluir dissecção aórtica aguda, né? Ele ajuda quando ele é positivo, principalmente quando a gente tem alterações pegando aí a aorta na região superior, então a aorta ascendente ou descendente ainda torácica, em quase 80% das vezes, a gente vai ter um aumento aí da silhueta do arco aórtico ou um aumento, um alargamento do mediastino. Então, isso fortaleceria a minha hipótese diagnóstica se estivesse presente. Se estivesse negativo, eu não ia fazer nada com isso, porque não exclui. E isso ajuda mais em um local que a gente não tenha angiotomografia prontamente disponível, né? Então, para favorecer o diagnóstico, talvez a gente consiga pedir um raio-x com uma maior facilidade do que a angiotomografia, né?
E o eco, ele pode ver a própria dissecção, né? Ele vê o flapping, ele pode ver a lâmina da íntima dissecada com a luz falsa, mas às vezes, assim, um POCUS abre-leito, que talvez não consiga necessariamente ver tudo isso, caso a pessoa não tenha treinamento, consegue ver, sem grandes dificuldades, um derrame pericárdico, que vai falar a favor também de dissecção aqui, né?
Exatamente.
E o último exame, que pra gente fechar essa parte de dissecção, é que é possível você excluir dissecção num paciente que você não está tão suspeitando assim. E existe uma ferramenta chamada ADDRS, tá? É um score, né? Aproveitando que a gente não tinha falado de nenhum score aqui ainda no episódio, né?
Tem que entrar uma hora, né?
Tem que entrar. Então, aqui nesse score, você vai avaliar três critérios, tá? Onde você vai ver condições predisponentes, segundo característica da dor, e três dos achados no exame físico. Então, você vai ver se o paciente tem fator de risco importante para a dissecção de aorta, como a gente mencionou, se ele tem característica da dor típica e se ele tem exame físico alterado, como a gente mencionou. Se o paciente tiver apenas uma dessas queixas, uma dessas coisas alteradas, ou só fator de risco, ou só a queixa da dor, ou só o exame físico e não tem as outras, aqui você pode solicitar o dedímero nesse paciente. E se o dedímero vier baixo, afasta a possibilidade de dissecção da aorta. Então, dando um exemplo aqui. Chega um paciente com uma história de manipulação da aorta recente, tá? Ele abriu um quadro de dor que não parecia uma dor de dissecção. Era uma dor que não tinha uma dor em rasgo, uma dor intensa, que não fazia esse percurso da aorta, onde começa, aparece na parte anterior e depois vai para a região dorsal, ou que progride da região dorsal e vai descendo. Não foi uma dor abrupta, foi uma dor inespecífica, diferente da Dona Maria. E aí, quando você foi para o exame físico, não tinha pulso assimétrico, não tinha diferença de PA, não tinha nada. Opa, a única coisa que ela tem é manipulação recente. Aqui eu tenho só uma coisa. Putz, será que é dissecção ou não é? Aqui você pode pedir o dedímero, que se vier baixo, fico tranquilo, não deve ser dissecção de aorta. E se vier alto, eu vou fazer as mesmas coisas que eu faria se o paciente preenchesse dois ou três desses critérios, que é o exame definitivo da dissecção, a angiotomografia.
Fechou. Perfeito, foi isso mesmo. No caso, a paciente estava muito instável, então a gente não tinha condição de transporte para angiotomografia. A gente fez a avaliação beira-leito com o POCUS. Já evidenciou no POCUS um derrame pericárdico importante, já com sinais de restrição da diástole do ventrículo direito. E também foi possível visualizar a lâmina de dissecção bem distinta no arco aórtico do falso lúmen do trajeto verdadeiro da aorta. Foi acionada a equipe da cardiocirurgia em caráter emergencial e a paciente foi encaminhada ao centro cirúrgico. Isso tudo até meio-dia no plantão.
Beleza. Então, nem fechamos às 6 horas
tranquilo.
Ainda. Nem fechamos às 6 horas. Lembrando que também que a gente tem episódio de dissecção, episódio 170. A gente fica aí mais tempo falando da dissecção, dos achados. Mas também não dá tempo de ouvir esse episódio, Cauê, porque chegou a próxima ficha.
Tá na porta,
ficha.
Tá batendo.
Bora, próximo.
Tudo estava se aquietando naquele cenário de guerra. Vem um R1 trazendo uma ficha amarela, que ele tinha acabado de atender no pronto atendimento, enquanto a gente estava manejando esse paciente. Ele passa o caso do Flávio. Flávio é um atleta profissional de beach tênis, ele tem 32 anos de idade. De antecedente prévio, ele tem apenas uma cirurgia no joelho, depois de uma rotura do ligamento cruzado anterior. E ele procurou o pronto-socorro porque tem um dia que ele notou o surgimento de uma dor retroesternal também, do tipo queimação. Inicialmente era fraca, mas veio piorando em intensidade nas últimas 24 horas, tá? E aí ele foi motivado a procurar o pronto atendimento hoje. Ele notou que essa dor piora durante as atividades físicas que ele pratica, inclusive na prática do beach tênis, e que também ele não conseguiu terminar o treino de ontem por conta de falta de ar, tá? E aí, caracterizando um pouco mais a dor, era uma dor retroesternal, no atual momento era 7 em 10, ela não irradiava, ela piorava com a inspiração profunda e quando o paciente deitava na maca para ser examinado. Ela aliviava bastante quando ele reclinava o peito para frente e juntava ela sobre as pernas. não tinha nenhuma alteração de sinais vitais, exame físico era aparentemente normal, e no exame físico cardiorrespiratório, o R1 falou que não tinha nenhuma alteração, tanto em bolhas cardíacas como na ausculta pulmonar.
Beach tênis, que é uma prática que tem tomado São Paulo, né? Vários locais por aí, tem membro do TDC que faz beach tênis, tá? Não vou acusar ninguém disso aqui. Mas isso só demonstra que o nosso paciente é oposto aos outros anteriores, né? É um paciente atleta, rígido, e que diminui esses riscos que a gente tem de infarto, de secção de aorta. Se a gente for falar de fatores de risco de doenças que a gente nem mencionou, mas que entram naquelas 6 ameaçadoras à vida que o Cauê menciona, não tem fator de risco para TEP, não tem fator de risco para ter uma ruptura esofágica, como um trauma ou uma cirurgia recente. Então é um paciente que é rígido, né? A gente fica um pouco mais tranquilo assim na hora de abordar. Mas ainda assim é uma dor torácica e a gente vai precisar avaliar e ver se tem alguma causa que me dá medo, incluindo um eletrocardiograma. Mas quando eu olho aquelas 6 causas de dores ameaçadoras à vida que o Cauê menciona, essa dor dele se assemelha à dor de pericardite, que é uma dor ventilatório dependente, onde o paciente pode ter um quadro de dispneia, principalmente por não conseguir fazer inspirações profundas. Quando ele vai puxar o ar, dá dor, aí ele não consegue, e às vezes ele interpreta isso como falta de ar, mesmo não tendo necessariamente uma hipoxemia ou algo no parênquima do pulmão. Então pode rolar essa sensação. E tem esse misticismo que é presente, os pacientes de fato volta e meia apresentam, que é essa dor que piora quando o paciente está em posição supina e melhora quando ele está inclinado para frente. Mas mesmo se não tivesse essas características, o Flávio, por ser ausência de fator de risco e por ter essa dor ventilatória dependente, dá para pensar que pode ser pericardite, dá para a gente continuar investigando.
Exatamente, Pedrão. Não é só porque o paciente é jovem, livre de comorbidades, que a gente vai negligenciar e não vai pelo menos fazer uma história adequada para ele no pronto-socorro e realmente no final não, né? Mas durante a nossa avaliação não fazer um eletro, né? A gente tem que excluir as 6 causas que são ameaçadoras à vida para esse paciente. O que tem que chamar a atenção realmente nossa é essa combinação, né, de uma dor retroesternal que tem essa característica pleurítica. Então, a maioria das dores de pericardite tem associação com a ventilação, né? Então, é ventilatório dependente. Então, o paciente inspira fundo, acaba tendo uma dor na respiração, pode doer um pouco mais. E isso pode ter também, às vezes ele traz uma associação, às vezes só com tosse, porque é um esforço respiratório um pouco mais forte. E pode ter também, às vezes, até soluços associados, tá? Essa característica é o que a gente tem que ter, que é justamente que ele melhora quando ele faz essa inclinação anterior do corpo, que a gente chama de pré-maometana, né? Então, essas combinações em um paciente jovem, sem comorbidade, tem que levar a gente a pesquisar, sim, pericardite, que a gente não pode deixar passar.
E aí, preenchendo a nossa tabela do Excel aqui, a clínica vai ser essa dor ventilatória dependente, dependendo da etiologia da pericardite, que são várias, né, Cauê? Uhum. Eu tenho etiologia viral, que é uma das principais, eu tenho etiologia bacteriana, tenho etiologia micobacteriana, acho que tuberculose é uma coisa sempre importante aqui no Brasil, mas eu posso ter relacionado à neoplasia, posso ter relacionado à medicação, vacina, posso ter doenças do tecido conjuntivo, como lúpus, que acomete também o pericárdio, e aí dependendo da etiologia o paciente pode ter outros sintomas, como por exemplo febre, como por exemplo outros sintomas de lúpus e por aí vai, né?
Às vezes febre acaba sendo um dos sintomas sistêmicos mais comuns que a gente vê nesses pacientes mesmo, né? Por ser uma doença de característica inflamatória mesmo, né?
Uma característica da dor é que, às vezes, ela pode irradiar para o trapézio, tá?
E aí, seguindo a coluna aqui, eu acho que uma das poucas coisas que pode ajudar a gente no exame físico do nosso paciente é uma coisa que a gente vê pouco, tá? Mas existe, inclusive, é uma das coisas dos critérios diagnósticos de pericardite, que é o atrito pericárdico, né? Assim, tem que ter um ouvido muito bom, tem uma maneira certa da gente conseguir auscultar, tem que ser com o diafragma, né? Às vezes é só o chefe que consegue escutar e você fica ali com cara de palhaço mesmo, porque não conseguiu, fingiu que não fez nada e por aí.
E o mesmo paciente pode ter momentos que apresenta e ter momentos que não apresenta.
Porque é posicional, né, Pedro?
Existe uma variabilidade, então é difícil de necessariamente detectar o atrito pericárdico, tá? Então, ele é um dos pontos dos critérios diagnósticos de pericardite, mas ele não é obrigatório. Acho que vamos fazer essa pausa rapidinho aqui para poder falar quais são os critérios diagnósticos de pericardite, Cauê.
Então, vamos lá. Para a gente fechar pericardite, a gente tem que ter 2 critérios de 4, tá? Desses 4 são, então, sintomas compatíveis, dor torácica, principalmente característica pleurítica, né, ventilatória dependente.
O Flávio tem.
2, o exame físico positivo para atrito pericárdico.
Que aí o Lucas jogou nas costas do R1 aqui,
né? Eu achei,
né,
sacanagem.
Ele falou assim, ó, foi o único momento que ele falou essa frase. O R1 disse que não tinha, né? Então rolou aí um julgamento aqui, mas a princípio o paciente não tem.
Beleza. Terceiro é um eletrocardiograma, e aí porque o eletrocardiograma é tão importante para avaliação de dor torácica, né? Mas um eletrocardiograma positivo com alterações sugestivas de pericardite. E quarto, um derrame pericárdico presumidamente novo, né? Novo ou presumidamente novo.
Você vê que não entrou aí nos critérios diagnósticos um fator de risco importante, porque na nossa terceira coluna aqui de fator de risco não vai ter nada que chame muito a atenção. Uhum. Como eu falei, existem algumas doenças que estão relacionadas a pericardite, como se uma paciente for imunossuprimido como tuberculose, ou o paciente já ter lúpus e fazer uma reativação do lúpus ali, mas a maioria das causas vão ser virais e não necessariamente o paciente vai ter fator de risco, ele só pegou um vírus e é isso, né? Mas aí a quarta coluna é importante, entra no critério diagnóstico, que é o eletrocardiograma da pericardite. Lembrar que é um eletrocardiograma que eu posso ter supra de ST e volta e meia cai em prova, uma questão de você tentar ver se isso é infarto, se é pericardite. E aí o que vai chamar a atenção, primeiro, é que não respeita a coronária, então não existe um território infartado aqui, é várias derivações acometidas fazendo um supra difuso aqui, e ele pode vir associado ao fator mais específico de endocardite, que é a alteração do intervalo PR, um intervalo que é negligenciado no estudo do eletro, são poucas coisas que mexem com o PR, mas aqui pode acontecer do paciente ter um infra de PR nos mesmos locais onde tem o supra, né, difuso, principalmente aqui nas pré-cordiais, V1 a V6.
Uhum.
E aqui tem uma alteração no eletrocardiograma que é legal de mencionar, que pode vir acompanhado de cifra de PR, que é o oposto na derivação de AVR e V1. É a segunda vez que a gente tá mencionando a VR nesse episódio, tá? Uma derivação que volta e meia as pessoas nem ligam, né?
Ninguém olha, né?
Então é importante olhar aqui. O supra aqui, ou tudo que eu falei das outras derivações, aqui no AVR vai estar o oposto. Pode ter um infra de ST e no PR, se no resto tá infrado, aqui pode ter um suprinha de PR no AVR, tá? Ficou uma sopa de letrinhas aqui, mas... Dá pra ir com calma.
É, lembrar que é o oposto, né? Então, os diferentes aqui na pericardite é o AVR e V1, né? Aí isso. O resto é tudo o oposto.
Mas isso geralmente acontece no começo do quadro, né?
Exatamente, Pedrão. É principalmente nas primeiras horas, aí até alguns dias do quadro, né? E lembrar que pericardite, às vezes, paciente mais jovem, né? Negligencia um pouco mais essas dores, acha que não é nada, pode demorar mais para procurar o pronto-socorro, né? E aí, na primeira semana da dor aí, e depois, seguinte... Essas alterações do eletro podem ficar mais atípicas, né? Então, não lembrar tantas alterações que a gente vê na primeira semana. Lembrando que a tendência é a gente ter essas alterações que o Pedro falou. Depois, a gente vai começar na primeira semana, segunda semana, ter uma normalização aí do segmento ST e do segmento PR. Só que aí, por volta da segunda, terceira semana, a gente pode até ter inversões de onda T nessas derivações comentadas com subre de ST, o que pode, às vezes, acabar confundindo um pouco também com síndrome coronária aguda. Mas não, essas inversões de onda T normalmente não vão respeitar a parede também. E aí depois, aí por volta de 4 semanas ou até meses, a gente pode ter normalização do eletrocardiograma do paciente, né? Então só cuidado com esses pacientes que acabam se manifestando um pouco tardiamente. Uma inversão de onda T difusa pode chamar a atenção para uma pericardite também.
Então nosso paciente, dos 4 critérios diagnósticos, ele precisa de 2 e o único que ele pontuou até agora foi
a dor.
Ele não pontuou exame físico, falta o eletro e se tem ou não tem um derrame pericárdico no ecocárdio. A gente já consegue o eletro dele, Luca?
Perfeito. Já, quando ele abriu a ficha, já também abriu com o protocolo de dor torácica. O eletro dele era um eletro bem, bem clássico mesmo. Tinha infra de PR, um supra difuso, mais evidente nas precordiais, mas também dava para ver em D1, D2 e D3.
Certo, Luca. E fechando o diagnóstico, né? Ele tem 2 critérios de 4, então tem o critério da dor, tem o critério eletrocardiográfico. Ah, mas aí a gente vai precisar ainda ver o pericárdio dele, né? Lembrar que derrame pericárdico em pericardite... Na maioria das vezes não é de grande monta, não vai causar tamponamento, mas vale a pena ali a gente ver esse derrame pericárdico, porque isso indica prognóstico e às vezes até aonde a gente vai tratar esse paciente, se vai ser ambulatorial ou se vai ser internado, tá? Outra coisa que é importante do ecocárdio é, se eu tiver experiência para fazer o ecocárdio, eu não vou ver só derrame, eu também posso ver contratilidade cardíaca, né? Então vê se não tem alguma alteração com hipocinesia difusa, acinesia difusa, porque até 15% dos pacientes que têm pericardite pode ter associação com miocardite também, tá?
Legal isso, porque existe a recomendação diretriz que todo paciente com pericardite merece um ecocárdio, tá? Então, diretriz europeia, que é de 2015, já tem um tempinho, ele sugere isso, que todo paciente tenha um ecocárdio, até porque se o derrame pericárdico desse paciente for maior do que 2 centímetros, Então, ou 20 milímetros, né? Mesma coisa. Esse é um preditor de doença mais grave. Não necessariamente vai ser só uma pós-viralzinha, a gente vai ter mais medo e principalmente que isso tampone e o paciente evolua para um quadro grave.
Com
tá?
certeza.
Então, será que é uma tuberculose? Será que é uma neoplasia? Isso aí pode tamponar e o paciente evoluir para um choque obstrutivo aqui.
Beleza. E aqui só fechando as condutas para o nosso paciente, então a gente ainda vai ter que ter um ecocardiograma, se a gente não tiver um beira-leito, pedir o oficial, né? A gente acaba fazendo beira-leito, depois já pedindo o oficial, que pode demorar um pouco, mas é interessante sempre ter provas inflamatórias desse paciente, que se ele for internar, vale a pena a gente acompanhar essas provas inflamatórias para ditar o tratamento. Além desses marcadores inflamatórios, vale também pedir a troponina, para a gente ver se tem aí miopericardite associada, ou seja, acometimento realmente com miocardite associada à pericardite.
Que também é um fator de mau prognóstico, e aqui você vai ficar mais receoso, é um paciente que vai tender a internar.
E por último, iniciar a terapia anti-inflamatória, que vai estar indicada para a maioria das pericardites, independente da etiologia. Tem uma ou outra que a gente acaba evitando a terapia anti-inflamatória com os anti-inflamatórios não esteroidais, mas a maioria vai receber. Aqui a gente vai usar principalmente, então, um AINE, que é um anti-inflamatório não esteroidal, junto com a colchicina.
Show. Colchicina diminui o tempo do paciente ter sintoma e diminui recorrência, porque esse paciente pode ter várias vezes pericardite.
Exato.
Acho que é importante isso. Às vezes o paciente já teve pericardite, chega de novo, ele pode estar recorrendo a pericardite e a colchicina é um dos remédios que diminui a recorrência.
Acaba sendo recomendação de guideline justamente para isso, né? Em pacientes que porventura tem alguma contraindicação anti-inflamatório ou que tem alguma doença específica que exija o uso do corticoide, aí sim, no lugar do anti-inflamatório, a gente pode usar uma prednisona, por exemplo. Né?
O receio da prednisona é se você tiver afastado tuberculose ou não, né?
Isso.
E aí, Luca, a gente consegue esses exames aqui?
Perfeito. Ele foi admitido, então, para avaliação já internado. Reacessando a história aí com um pouco mais de calma, a gente descobriu que ele, na verdade, tinha recém atualizado o calendário de imunização dele. Ele tinha feito o reforço vacinal de Covid, num período de 3 semanas antes. Então ficou o link causal mais provável para esse caso. Foi um evento pós-vacinal. Dos exames complementares, né? Ele foi seriado troponina. Ela veio positiva por volta de 14 e ficou mantendo esses títulos. 14, 12, 11. E conforme entrou a terapia anti-inflamatória, ele tendeu a negativação. Isso lá por volta do terceiro dia de tratamento. E por fim, já na admissão a gente fez um eco beira-leito. Ele tinha uma lâmina de derrame pericárdico em torno de 15 milímetros, que foi um dos motivos até que justificou a gente manter ele em observação internado no começo. Além disso, tinha um pericárdio hiperrefringente, que se confirmou depois no ecocardiograma oficial. E o que não foi flagrado no ecocardiograma foi alguma disfunção sistólica ou de desempenho contrátil do coração.
E como é que esse paciente ficou, Luca?
Ele ficou assintomático e recuperou totalmente função e se recuperou super bem.
Show de bola.
Fechou?
Deu o nosso horário? Chegou já o próximo
bateu,
plantonista?
Né? Bateu.
Bateu o ponto. Acho que com isso a gente encerra aqui esse episódio de condutas no PS. É muita informação, mas é legal pra gente simular um pouquinho o que a gente faria, os exames que a gente pediria, o que é em critério de internação, o que cateterismo, tudo isso a gente conseguiu mencionar um pouquinho, né, Cauê?
Fechou, Pedrão. Acho que é um episódio bem prático aí, dá pra pontuar essas principais condutas nesses pacientes com dor torácica, né?
E dá pra ter mais uns 3 só de dor torácica,
com certeza,
né? Chegar mais paciente, falar de outras coisas. Tem várias outras doenças que dá pra mencionar ainda. Mas acho que é isso.
Lembrar sempre que aqui casos muito escrachados, né? E é normal, mesmo na dor torácica, que é uma queixa tão comum, a gente ter dúvida ali na hora da conduta, né?
Boa. Então bora pro salves?
Bora lá, Pedrão. Pra quem que vai ser o salve?
O meu vai pra duas pessoas que eu encontrei. Eu encontrei várias pessoas muito legais lá no Congresso de Clínica Médica, em Camboriú. Então teve várias pessoas que participaram várias vezes da dinâmica. Foi uma experiência muito legal. Queria abraçar todo mundo assim que a gente conversou. Teve gente que vinha todo dia, então a gente já tinha até uma certa intimidade. Mas teve duas pessoas que pediram um salve pra mim, que eu anotei. Então, a Giovana e o Hugo, da UFTM, pediu pra mandar um salve pra eles. E pra turma 88 e pra LACMED, tá? Então, um abraço pra todos aí. Um abraço, pessoal.
Um abraço, pessoal. Um salve.
E pra qual vai o seu salve, Cauê?
Então vamos lá, o meu salve vai para um residente de clínica aqui da escola, né, que é o Matheus Lelo, famoso Mati Lelo. Um salve aí para o Matheus.
Pô, o famoso Matilela me quebrou, tá? Me quebrou demais. Esse apelido é muito bom,
é bom
tá?
demais, pô.
Mas e aí?
E um salve também pra namorada dele, que é a Ioná, tá? Então, os dois acompanham a gente aí bastante. O Mati perguntou bastante lá do DDC pra mim, lá na UTI. Então, um salve aí pra vocês e um agradecimento pra vocês por acompanharem a gente, né? E também, né, pra já aproveitar, dar um salve aí pro grupo dele de residente, que é um grupo muito bom, passou recentemente comigo lá na UTI, que é a Milena, a Rayara, o Pedro, o João e o Vitor. Então, um abração, pessoal. Foi muito bacana o mês que vocês passaram lá comigo.
Abraço, pessoal. E o seu, Luca?
Já que o tema foi dor torácica, vou mandar um abraço para os meus dois parceiros de plantão da quinta-feira lá da sala de emergência do HU, o Rafael e a Ariadne. São dois cardios, né? E aí eles que salvam, né? Na verdade, porque chega os eletros, chega as dores, eles conduzem e ajudam bastante. Está sendo um aprendizado muito bom da plantão com eles. E também deixar um salve para todos os meninos aí, os residentes de clínica da residência da FMABC aí, que estou participando da preceptoria esse ano e está sendo uma experiência muito boa.
Massa demais. Um abraço, pô, pessoal.
Abração, pessoal.
Fechou, pessoal? Então, com isso, fechou. A gente encerra. Lembrando de seguir a gente nas redes sociais, tanto deixar o seu comentário aqui. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, dá para você falar o que achou do episódio. Escreve aí para a gente dar uma olhada. E é isso. Fechou?
Acho que fechou.
Valeu, fechou, falou.
Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.